Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a matamba de Aruê, oi, a matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a matamba de Aruê, oi, a matamba de Aruá.
Sete pontos, Oguinha meu pai, saravando todos os orixás da Umbanda, saravando o Senhor dos Caminhos e da Comunicação, Lara e Exu, saravai, ainda mais na segunda-feira que é o dia dele, né? E saravando o nosso convidado de hoje, pai de santo, João Lucas Guimarães.
Saravá, saravá a todos.
Saravá, bem-vindo.
Obrigado, obrigado pelo convite.
Gente, vai ser uma entrevista sensacional, sensacional. Um monte de gente, na hora que eu postei, ela falou assim, oi, desculpa, não entendi, alquimia na Umbanda. É, não entendeu, mas vai entender, porque a conversa é sensacional. Para você que me ouve sempre aqui, né, e sabe que a gente fala sobre a Umbanda, de várias formas, a gente já falou onde está Deus na Umbanda, a gente já falou dos anjos na Umbanda, a gente já falou onde é que está diabo na Umbanda, e descobrimos que lugar nenhum, né, Pai João, na verdade.
Pois é, ao longo da discussão essa aí, né? Interessante.
Essa conversa é boa. Mas hoje a gente vai falar da alquimia na Umbanda. Antes eu quero, obviamente, né, convidar todos vocês a participarem com a gente aqui ao vivo pelo Instagram do Sete Pontos, quem já está aqui com a gente, oi, povo! Já vou mandar os abraços aqui pelo Facebook também da Rádio Cultura, o YouTube da Rádio Cultura, pelo Dial, pelo site, tem mil maneiras. Não esquece de compartilhar, inclusive, esse vídeo, né? Vai chamando o pessoal para participar, porque você pode participar aqui ao vivo e fazer suas perguntas, tá bom? Então, bem-vindos. Oi, Marcinho. Tudo bem? Nada de bolinhas. Muito obrigada. Por enquanto. Muito obrigada. Estou tentando me comportar, mas não posso garantir nada. Vamos começar a nossa entrevista, então, porque eu quero saber muitas coisas. Primeiro, quero te dar parabéns por duas coisas, né, João? Primeiro, que João acabou de fazer aniversário justamente no dia de Ogum, dia 23.
Exatamente, um jovem mancebo, né? 26 aninhos.
E...
Nasci ontem.
E já é pai de santo, porque o seu cruzamento também foi agora, obviamente, no mês de Ogum, né? Agora, há duas semanas.
É, no dia 18 foi. Foi lindo, inclusive. Assim,
lindo.
Maravilhoso.
Maravilhoso, sensacional.
Que honra, né? Poder servir a Umbanda dessa forma e com a idade que eu tenho. O que implica em muitas responsabilidades, abrir mão de muita coisa, muita disciplina, como um bom filho de Ogum precisa ter. Né? Mas é o caminho, né? Quando é o caminho, tem que fazer.
Cara, mas eu quero saber disso tudo, João. Como é que você... Bom, eu já sei, mas vamos contar para as pessoas que você basicamente nasceu na Umbanda, né? É isso.
Nasci, literalmente nasci.
Uhum.
Né? Quando os meus pais casaram, eu estava... Minha mãe estava grávida de mim, uhum, né? Isso lá na faculdade espírita. E tem uma foto do casamento deles e eu tava lá, né? Já numa gira que tava rolando naquele dia.
Incrível.
Uhum. E eu nasci de segunda pra terça-feira, né? Nasci terça-feira, dia de alguma terça-feira, né? Nasci numa terça-feira, dia 23 de abril, e tava rolando uma gira do pai Fernando, no pai Maneco, seu Akuan, na segunda-feira, naquela madrugada mesmo. Então eu nasci numa madrugada de gira, inclusive, né? Porque... Mais macumbeiro que isso.
Gente, aí vai falar aqui, qual que é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. Não, tem como.
Não tem como.
Que sensacional. E aí você, desde pequeno, indo pra gira, porque seu pai é umbandista, né? Pai Léo Guimarães, seu vô, todo mundo, desde criança, indo pra Umbanda, então.
É, na verdade, a minha família paterna, né? Que fundou o terreiro do pai Maneco, então meu tio, avô, pai Fernando. E a minha vida, basicamente todos os almoços de domingo, era para falar de Umbanda, durante a minha vida inteira, assim, uhum, e muito antes de eu nascer, inclusive. Então eu peguei já esse bonde andando e fui junto, né? Então desde pequenininho eu ia no terreiro, é como a minha casa mesmo, assim, uhum, né? Um ambiente muito familiar mesmo, assim, literalmente falando, né?
Então, uma coisa linda, só para situar, o João Lucas é filho do pai Léo Guimarães, que é filho do pai Beco, irmão do pai Fernando, né, fundador do Terreiro Pamaneco. Então, não tinha como mesmo dar uma escapada, uma fugida de jeito nenhum.
Não, não tinha como. Assim, várias pessoas da família, né, foram para outros lugares, escolheram né, outros caminhos na vida. E isso é louvável também, né? Cada um tem seu caminho. Mas o meu caminho foi se afunilando para isso, não por uma pressão da família, mas porque era o que eu sentia dentro de mim.
Isso é legal saber. Nunca houve aquela coisa do não, é aqui, você é o seu legado, nada disso.
Não, não, nunca houve. Inclusive, sempre falava assim, ó, pense bem, né? Pense bem se é isso que você quer, não é, não necessariamente você precisa seguir a tua família, né? Você que escolhe o teu caminho, você tem que sentir. E foi exatamente o que eu fiz, assim, né? Não foi pra agradar ninguém, não, assim, foi porque eu senti.
Agora, tudo bem, você seguir a Umbanda é uma coisa, mas você se tornar pai de santo, jovem, assim, é uma responsabilidade tripla daí, né? Como é que foi isso, João?
Olha, tudo comigo aconteceu de uma maneira um pouco precoce, né? Dentro do terreiro... Eu comecei a desenvolver junto às entidades bem cedo, lá pelos 16, 17 anos, assim. Comecei a dar consultas e tudo mais. O que parece bonito, mas não foi, é bem difícil, né?
Imagina.
Porque você tem uma cabeça de 17 anos, né? Então, é tudo um pouco demais, assim, né? É uma responsabilidade enorme. Sempre tive que lidar com umas responsabilidades grandes desde cedo, assim. E, eu senti que as coisas foram aceleradas pra mim, sabe? Por alguma razão. Que não compete só a mim saber, mas sempre foi muito rápido, muito precoce. E alguns anos pra cá, as entidades que eu sirvo começaram a mostrar uma posição, assim, de liderança e tocar a vida de algumas pessoas, de algumas formas. E aí a coisa foi se afunilando pra esse lugar, assim, né? Mas acabou como uma escolha, sabe? Eu poderia não ter escolhido este caminho, poderia ter esperado, segurado, mas ao que tudo me mostrou à minha volta, era para onde a minha vida convergiu. Então eu simplesmente fui de cabeça com a fé que eu tenho.
Lindo. Eu imagino que nesse princípio, né, de decidir ir para Umbanda e começar a consulta, talvez desconfiança não seja a palavra certa, mas existiu essa dúvida de todos os lados, não? Tua como médium, das pessoas que iam consultar, da tua família, gente, mas não é muito cedo para isso?
Com certeza, com certeza. Incomodava muita gente.
Muita talvez gente. Seja isso.
Muita gente. Inclusive, eu lembro de uma consulta que a moça sentou para consultar com uma entidade. E aí ela olhou pro Cambone. E o meu Cambone tinha uns 50 e alguns anos, assim.
Começou a consultar
com o Cambone. E ela começou a falar com o Cambone. E o Cambone falou assim, não, a entidade tá ali. Daí ela disse, mas é com esse menino aqui?
Aham!
E daí eu já tenho o cara de mais novo. Né? Quando eu tinha 16, tinha cara de 12. Então, assim, não me ajudava também nisso.
Pois é, imagino.
Passei por muito disso já.
Imagino! Mas tranquilo, aí você tem que ser firme. Aí vem a história de ser filho de algum e dizer, não, eu sei o que eu tô fazendo aqui, vamos lá, né?
Sempre fui. Sempre fui, assim. E a minha fé é muito sólida, né? Então, as entidades sempre dominaram ali o escopo deles, da coisa, do toco e tudo mais. E também não foi fácil, né? Pela personalidade das entidades que eu trabalho e
pois
a minha personalidade... Então, sempre foi filho de algum, assim, né? Nunca foi diferente disso.
Quero falar dessas entidades, porque para quem conhece Pai Maneco, né? Para quem conhece o terreiro, quem conheceu o Pai Fernando, as entidades que você trabalha são entidades que o Pai Fernando trabalhava. E isto é, de novo, uma baita responsabilidade, né?
Pois é. Sabe que isso foi uma crise para mim, assim, uma crise bem grande, na verdade, né? Porque o terreiro Pai Maneco, talvez, né, eu arrisco dizer, mas quase com certeza é um terreiro mais importante de Curitiba, né? Pelo menos o mais notório, assim, né? E é uma corrente maravilhosa, uma escola maravilhosa que o Fernando talhou do zero, né? O que fez com que as entidades com que ele trabalhava e ele mesmo enquanto pessoa recebessem um alto grau de estima, né?
Sim.
Então, todas as entidades dele são reverenciadas como merecem mesmo, né? Em algum momento da minha caminhada, muito assim, pela escolha da espiritualidade, não pela minha escolha, na verdade, eu resisti a isso, e meu pai também, inclusive, algumas dessas entidades se manifestaram em mim. Não sei se cabe dizer se são as mesmas, se não são, mas não interessa. O que interessa é que, de alguma forma, todas as pessoas da família, todo mundo que segue o trabalho que o Fernando começou a fazer, tem uma responsabilidade sobre isso, uhum. né? E eu também tenho, né? E agora esses nomes, esse nome Guimarães que eu carrego, e agora como dirigente e essas entidades, me colocam numa posição de que a coisa é muito séria, uhum. né? E eu tenho um respeito gigantesco por isso, né? E pelo Fernando, assim, eu tive pouco contato com ele, assim, durante a vida. Óbvio que frequentava a casa dele, ele frequentava a nossa e tal, mas eu era muito pequeno, né? Então era diferente da relação que meus tios e meu pai teve com ele, né? Uhum. Então eu não sei como é que era ele incorporando, não lembro do seu acordo, do seu trancarrão, não lembro nada, assim. Mas de alguma forma sempre teve uma ligação, uhum. né? E inclusive tem uma passagem muito interessante que me contaram isso, né? Eu não lembro, obviamente, mas eu devia ter uns 4 anos, assim. E teve vibração na gira do Fernando, tava seu Aquan incorporado, e aí passou a vibração e eu fiquei, só eu, 4 anos de idade, no meio do terreiro. E aí o seu Aquan mandou parar a gira, que eu ia falar alguma coisa, né? Reza a lenda. E aí disse que eu olhei pra cima e falei assim: a águia já está voando. E seu Aquan tem uma águia, né?
Sim.
A águia já está voando e a flecha do amor corre no coração de todos, todos devem proteger a todos e todos devem proteger ao vô Beco. obviamente o vô se derreteu. E aí o Fernando, acho que já tinha desincorporado, uhum. até bateu cabeça, eu bati cabeça pra ele, assim, no momento. E fui saber agora, recentemente, que seu Aquan já tinha dito que estava no meu caminho ser dirigente cedo, seu Folha Verde na Lucília também já tinha falado, assim. Então, sei lá, as coisas simplesmente cumpriam seu destino.
Isso é sensacional. Tem muita gente que pergunta isso, né? Mas será que todo mundo vai ser pai de santo? Será que pai de santo é uma escolha? Será que... Gente, eu acho que é uma determinação já, né? Já tá no caminho. Quem serão os dirigentes? Já está determinado isso pela espiritualidade. Que a gente tem esse período tão curto de tempo aqui que a gente vive, sei lá, 90 anos, e a espiritualidade é atemporal, né? Então já está tudo meio definido, meio decidido. O duro é a gente aceitar, né, João? A gente não ficar duvidando o tempo todo. Mas será? Tem certeza? Será que eu? Será que posso? Será que consigo? Acho que todo médium já passou por isso, né?
E esse lugar de dirigente, ele tem que ser urgentemente desmistificado, assim, uhum. na minha opinião, porque é um lugar onde a pessoa que habita este lugar, além de ter muita responsabilidade sobre si, tem responsabilidade sobre os outros, tem Sim. responsabilidade sobre o que propaga da religião. Ele é um marqueteiro da própria religião, né, digamos assim, então ele vai ser a imagem e semelhança do que ele quer para a religião dele.
Sim.
Né? Então, você tem que abrir isso para todos os campos da tua vida, né? Enquanto pessoa, você tem que ser ético, você tem que ser correto, né? Meu pai muito bem falou no meu cruzamento, um bandista, e principalmente o pai de santo, tem que ser casado com a verdade, por exemplo.
Sim.
Quantas micro mentiras a gente conta no dia a dia, como é difícil a gente lidar com a verdade, mas a gente tem, e aí? E agora é uma responsabilidade ainda maior.
Não deixa de ser exemplo, né, João? Sim. Não adianta, você vai se espelhar no seu pai de santo, né? E aí aqueles pais de santo que dizem, não, o que eu faço dentro do terreiro é uma coisa, o que eu faço fora é outra. Não é. Até porque a gente também já tem, né, o bandista já tem um certo, ainda vive o preconceito.
Sim.
Então, se você não mostrar, né, que você tem, que você não levar a sua fé dessa forma bonita, dessa forma ética, só complica mais ainda. Então, tem que pensar duas vezes, né? Quando você entra para a Umbanda, quando você se diz umbandista, e 10 vezes quando você vira um dirigente de casa e tem tantos filhos aos seus cuidados, assim.
Sim.
Vai ser um exemplo.
Com certeza. E não cair no engodo de achar que você é especial por isso.
Uhum.
Quantos bons médiums, fantásticos médiums, caíram na armadilha de acreditar que eram homens santos em algum momento e criaram relações de poder, que é o começo do fim de qualquer
Sim.
espiritualista, né? Então, isso também é uma responsabilidade a ser lidada, né? A vaidade, ela é algo a ser monitorado o tempo inteiro, né?
Sem dúvida. A gente estava falando sobre isso, né? Poder corrompe. Se for dado, colocado em mãos erradas, vira, na verdade, escravidão, né? É bem complicado. Tá na hora do nosso intervalo já. Sem bolinhas hoje, porque eu tô me comportando direitinho. Na volta vou mandar uns beijos que tá cheio de gente aqui já, dos nossos irmãos aqui de gira, todo mundo participando aqui no Insta. A gente já volta para falar, para dar beijos e abraços, tá bom? Vamos lá pro nosso intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.